10h40. A voz do Senhor do Bom Fim.
Saúde no ar. Informação na dose certa.
Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, estamos juntos a partir de agora, levando dicas, informações, orientações, conhecimento na área da saúde, para que você possa cuidar desse que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar você ouve aqui pela Excelsior AM, em mais de 200 municípios do estado da Bahia, e também sintoniza através do portal www.portalsaudenoar.com.br. Também temos ouvintes que nos acompanham, curtem o nosso programa através das ondas da rádio web, Saúde no Ar, que você pode acessar através do aplicativo gratuito, baixando no seu celular ou tablet. Basta buscar Rádio Saúde no Ar. E você participa com a gente, com a sua pergunta, esclarecendo a sua dúvida, mandando também a sua sugestão de tema através do WhatsApp do programa. Cadastre aí e faça parte do nosso grupo 996813998. Curta as nossas redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque se é saúde, saúde no ar.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Patrícia Costa.
Isso mesmo, todos os dias com um programa inédito para você, abraçando desde já os nossos ouvintes que estão em nossa sintonia aqui na capital ou no interior do estado. Também muita gente acompanhando na ilha de Taparica, Vera Cruz, na sintonia do Saúde no Ar. Já abraçando todos aqueles ouvintes que estão aí mandando a sua mensagem, dizendo que estão ligadinhos pelo programa Saúde no Ar através do nosso WhatsApp. São muitas mensagens. Obrigada a você pela audiência, pelo carinho e pela sintonia. Aqui na companhia do Ivan Marques, até às 11 horas da manhã, com toda a nossa equipe atendendo você, ouvindo a sua pergunta. Manda aí, 3328-7666, 3328-7666. Já sabe qual é o nosso tema de hoje? Eu conto já já para você. Mas antes, vamos abrir com muita alegria, sempre. Alegria no coração, alegria de viver. Afinal de contas, hoje é sexta-feira e tá aí o final de semana para você aproveitar, curtir, relaxar, recarregar as baterias, porque saúde é tudo isso, né, gente? Corpo bem equilibrado, também a mente, o espírito e o lazer também traz muito bem-estar e qualidade de vida para você. E a nossa mensagem de hoje é a seguinte: o amor é a fonte inesgotável de reflexão profunda com a eternidade, como a eternidade, alta como o céu, vasta como o universo. Essa fonte inesgotável de coisa boa é o amor, a solidariedade, a caridade. Pratique o bem. Quando você faz o bem, o maior beneficiado, com certeza, é você. Então, tudo de bom. Vamos viver a vida, Ivan, com tudo de bom que ela tem para oferecer para a gente. Uma excelente sexta-feira para você. Uma ótima manhã. Bom dia. Esse é o Saúde no Ar. Pois é, hoje é sexta-feira, o nosso programa toda sexta é especial, porque não é só um bate-papo com o especialista, como temos sempre, né? No Conversando com o Especialista. Sexta é o dia do nosso Saúde em Foco, onde o Saúde no Ar, quando o Saúde no Ar, abre um espaço para um bate-papo sobre algum assunto da sociedade que diz respeito a você, ouvinte. E hoje um tema bastante curioso para algumas pessoas, são muitas dúvidas que giram em torno desse conteúdo que vamos trazer. UTI, Unidade de Tratamento de Terapia Intensiva. O que acontece dentro de uma UTI? Quais são as normas? Quem são os profissionais? Os equipamentos que são próprios deste local? Por que uma pessoa vai ser indicada para uma UTI? Quando ela pode ter alta de uma UTI? Qual o tempo de permanência? Enfim, são tantas dúvidas. UTI, tudo que você precisa saber. Você que é curioso, você que tem um paciente nesse momento que está internado em UTI ou que tem uma pessoa que está aguardando. Esse é um outro problema também, né? Relacionado a essa temática, muitas vezes a carência de leitos para atender a todos. Então vamos conhecer esse universo aqui com os nossos convidados, que já estão aqui alguns deles, outros estamos aguardando. Vai ser um bate-papo muito interessante e desde já eu convido você. Anota o nosso WhatsApp, você que ainda não tem, ainda não cadastrou o nosso número, então anota aí. 996813998, 996813998, e eu vou cadastrar o seu nome para que você receba as mensagens, saiba com antecedência quais são os assuntos em pauta aqui no nosso programa. E pelo telefone, você também participa. O tema hoje é UTI, tá, gente? Vamos fazer um bate-papo bem interativo com a sua pergunta direcionada aqui aos nossos convidados, que vão ter o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas, tá? Mas antes de tudo isso, telefone 3328-7666. Antes de tudo isso, vamos até a nossa central lá no bairro do Comércio, a redação do portal Saúde no Ar, quem traz o destaque de hoje, Ana Paula Nobre.
Informe Saúde.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excélsio. Nossos destaques de hoje é que a última atualização de dados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2016, mostrou nota de corte como a mais alta no curso de Medicina na Universidade Federal do Oeste da Bahia. O resultado divulgou nesta quinta-feira, provisoriamente, e o último foi liberado pelo Ministério da Educação antes de encerrar as inscrições na edição do primeiro semestre de 2016. Das maiores notas de corte das instituições, 4 são do Nordeste do país. A Universidade Federal do Oeste da Bahia está em primeiro lugar, com 889,55 pontos. A média da nota de corte subiu 0,3%, entre quarta e ontem. Ontem foi de 785,9 para 787,9. Outro destaque também é uma oportunidade para as pessoas se exercitarem neste verão. É que o Morro do Cristo, na Barra, recebe nos próximos domingos de janeiro aulas voltadas para a reeducação respiratória, treinamento de concentração e desenvolvimento de força e flexibilidade. A iniciativa busca proporcionar o acesso ao público a técnicas e conceitos que melhoram a qualidade de vida. Para participar, os interessados apenas precisam comparecer às aulas com roupas confortáveis, além de uma esteira, canga ou tapete, a partir das 5h30 da tarde. Ana Paula Nobre para o Saúde no Ar.
Pois é, informação não para aqui no nosso programa, já já o nosso bate-papo, hein? Você que ligou o rádio agora, UTI é o nosso tema, tudo o que você precisa saber. Mas antes, vamos ouvir com a Fernanda Wenzel. Anvisa suspende a venda de anti-inflamatório, suspendeu a venda do anti-inflamatório Nimesulida. Por que será que a Anvisa tomou essa decisão? É o que vamos ouvir agora.
Uma resolução da Anvisa, publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, suspende a distribuição, venda e uso de todos os lotes do medicamento anti-inflamatório Nimesulida, fabricado pelo laboratório Prat. Dona Duse. Também foram interditados outros dois produtos do fabricante, o estolado de eritromicina, 50 miligramas, e os lotes produzidos até 19 de outubro de 2015 do comprimido diclofenaco sódico, 50 miligramas. A agência determinou que a fabricante recolha todos os estoques existentes no mercado. Segundo a Anvisa, o laboratório realizou alterações nos processos de produção sem comunicação prévia. Em nota, o laboratório Prati Donaduzzi afirmou que estas alterações visavam modernizar os processos produtivos com a instalação de novos equipamentos e a mais alta tecnologia disponível no mercado mundial. A empresa reiterou seu compromisso com a saúde dos consumidores e com a qualidade de seus produtos e disse que está tomando todas as medidas cabíveis para resolver a situação, inclusive com a apresentação de recurso junto à Anvisa. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
E depois do intervalo comercial, estaremos aqui juntinho com você, batendo papo sobre UTI, tudo o que você precisa saber. Eu volto já.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, à uma da tarde.
Enxergue o mundo com bons olhos. Clínica de Olhos Dr. Vespasiano Santos, no Centro Médico Hospital Espanhol. Procedimentos, consultas e exames 3264-5313. Atendimento particular, convênios e sócios do Hospital Espanhol. Clínica de Olhos Dr. Vespasiano Santos, há mais de 40 anos cuidando da sua saúde visual. Centro Médico Hospital Espanhol, terceiro andar, barra. Ligue e agende a sua consulta 3264-5313.
Alô, Juventude! Um programa para quem é jovem de idade e de coração. E é Renê Vilela quem leva até você entrevistas especiais e o melhor da música católica. Sempre aos sábados das 3 às 4 da tarde. Você encontra aqui na Excélsior. Um encontro especial para você nas manhãs de domingo da Excélsior. Encontro de fé com o padre Aderbal e equipe. Um programa leve e descontraído para toda a família em que você encontra a palavra de Deus, catequese, cidadania e muito mais. Todo domingo, às 9h15 da manhã, aqui.
Rádio Excélsior.
Excélsior. Estamos apresentando Saúde no Ar.
É bom fazer parte da família do bem, ajudar a construir a nova humanidade, apostar no projeto, fazer a nossa parte pra mudar essa realidade. Eu faço parte do clube Excélsior Vida e tenho orgulho de ser uma voz ativa.
A Rádio Clube Excélsior Vida agradecem pelo seu apoio e por você fazer parte dessa família. Se o nosso clube tem vida no nome, pode ter certeza, quem mantém essa vida é você.
Vem fazer parte do Clube Excélsior Vida.
Clube Excélsior Vida, uma família de ouvintes cumprindo a missão de manter no ar a voz do Senhor do Bom Fim. Faça parte você também.
Excélsior Vida.
Excélsior 840M, a voz de bem que a Bahia tem.
A unidade de terapia intensiva recebe aqueles pacientes que precisam de monitoração especial para os seus sinais vitais. E nesse momento que surgem várias dúvidas. Quanto tempo esse paciente precisa ficar? Qual a equipe que deve atender? E como também deve acontecer a comunicação com os familiares? São todos esses temas e dúvidas aqui no nosso programa Assunto do Saúde no Ar de hoje.
Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
Estamos juntos aqui com você no programa Saúde no Ar de hoje. Pois é, vamos falar sobre UTI. E para esse bate-papo aqui no nosso programa, já estão aqui os nossos convidados para conversar com os nossos ouvintes. São eles Antônio Carlos Farias Tanner, médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital Roberto Santos. Também está aqui com a gente o Max Patatini, médico intensivista, e o Leonardo Trench, cirurgião dentista. Bom dia a todos. Prazer
em
recebê-los.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes.
Ok, então, estamos batendo papo sobre UTI, como é que funciona esse universo. Existe uma norma, uma portaria nacional que regulamenta o trabalho na UTI. Então, Max, começando aí com você e também com o Tanner, que são médicos intensivistas, fala um pouco sobre essas normas. Tanner?
Pode começar, Max.
Pronto. Existe uma norma, né, que é a RD7, né, que ela faz a norma pensando principalmente na questão da segurança e qualidade na UTI. Então, ela fala quantos médicos plantonistas, quantos leitos, a necessidade de fisioterapia, de quantidade de enfermeira, tudo para dar o melhor, né, e a maior qualidade para esses pacientes críticos, né, pacientes muito graves, pacientes com infarto, com derrame. E esses pacientes, eles precisam, a UTI, ela é uma ilha, né, de maior capacidade tecnológica do hospital, junto com o centro cirúrgico, né, com a emergência, com a hemodinâmica. Então, tem uma normatização para que haja mais segurança e mais qualidade do paciente.
Então, monitorar o paciente é aquele paciente que precisa estar mais, com mais atenção. Então, uma série de equipamentos também precisam estar disponíveis nesse setor. Isso também está previsto na norma, né, Tânia?
É verdade. A RDC-07, como o Max bem colocou, ela funciona como norte da forma como devemos organizar para funcionar a unidade de terapia intensiva. Uma coisa importante que muitas pessoas precisam entender, desde os ouvintes, dos mais diversos níveis, desde as pessoas que vão usar a UTI, desde os trabalhadores de UTI, as autoridades que regem esse processo, é que uma UTI ela funciona dentro de uma unidade hospitalar. E que as características de uma UTI dependem das características deste hospital. Então, se no hospital eu detenho, por exemplo, o serviço de neurocirurgia, a minha unidade de UTI deve estar preparada para receber pacientes pós-neurocirurgia. Contudo, se o hospital não dispõe de serviço de neurocirurgia, aquela unidade de UTI não pode receber do sistema pacientes para fazer neurocirurgia, porque o hospital não dispõe desse recurso.
Sim.
Então, a UTI...
Caso tenha alguma intercorrência, para onde?
Ele precisa, exatamente. Então, o paciente precisa ser encaminhado para o hospital que dispõe dos serviços que ele precisa, e estes serviços, todos do hospital, esse gabal de serviços, eles somam também com a unidade de terapia intensiva como uma parte essencial do acompanhamento desses pacientes.
E aí, Max, importante também vai ser a preparação dessa equipe. É uma equipe técnica especializada que tem um serviço, que tem uma orientação também especializada para atender aqueles pacientes.
Isso, perfeito. Né? Um médico intensivista, ele deve ser um médico, né, que ele fez, né, a residência, é um médico titulado, né, pela AMIB, né, que é a Associação Medicina Intensiva Brasileira, tá? E é um médico que tem que ter uma experiência para lidar com pacientes graves, que é o quê? Intubação, é uma parada cardíaca, cuidar desse paciente. Então, exige uma formação, um treinamento, experiência. A equipe também é uma equipe diferenciada. Então, é o ideal que sejam enfermeiros e fisioterapeutas também com essa especialização, tá? Porque são pacientes muito graves. Então, é importante, é uma equipe diferenciada, né, que é necessário.
Agora, o que muita gente não sabe, Léo, e que está previsto também na norma, que entre os profissionais, né, que compõem essa equipe multidisciplinar, são vários profissionais que estão ali para atender as necessidades do paciente internado na UTI, a presença de um dentista. E aí, para informar também os nossos ouvintes, essa necessidade e a relação que isso pode ter com a qualidade total da condição de vida daquele paciente.
Pois é, Patrícia. É interessante a gente informar os ouvintes, né, informar todos, que em algum momento da história da humanidade, eu brinco assim, separaram a boca do corpo.
Nossa.
Né? E aí você tem hoje situação de você tratar o corpo, situação de você tratar a boca, né, do paciente. E isso realmente trouxe uma dificuldade tanto na formação dos profissionais, tanto do médico quanto do dentista, do enfermeiro, né, quanto na forma da gente atender os pacientes. Mas desde 2013, a lei 2.778, foi aprovada em 2013, ela nos dá para nós, enquanto cidadãos, enquanto pacientes, nos dá esse conforto maior, que é a obrigatoriedade da gente ter um cirurgião-dentista dentro das unidades hospitalares, inclusive dentro dessa ilha chamada UTI, ali dentro. Os estudos mostram que quando nós temos um dentista dentro desse arcabouço de profissionais dando essa atenção aos pacientes, a gente tem uma redução do número de infecções em 30%, né? Porque a gente consegue fazer a higienização de toda a cavidade oral, a gente consegue fazer a avaliação das estruturas, tanto dos dentes quanto dos tecidos moles, né? E das bases ósseas, a gente consegue fazer essa avaliação de uma maneira mais técnica, mais preparada do que os outros profissionais, nós somos capacitados para isso, né? Então também existe essa área de atuação, ainda não é uma especialidade dentro da odontologia, mas é uma área de atuação, então não é qualquer profissional também que pode estar dentro daquele ambiente, é necessário que se faça uma preparação, até porque dentro do currículo de odontologia ainda não existe essa preparação para que o cirurgião dentista saiba transitar dentro daquele ambiente, né? Então existe toda essa preparação, é importantíssimo que a gente tenha momentos como esse seu, para que a gente possa informar a população, para que ela própria cobre também a presença do dentista dentro da UTI.
A partir do momento que isso está previsto, é uma norma, cabe também ao paciente, uma vez informado, dizer onde está o dentista, eu preciso, e quando a unidade não tem, recorrer aí para que ele esteja.
Exatamente,
né?
Patrícia, a gente precisa que os gestores estejam sensíveis a isso, e aqui na Bahia a gente vem percebendo essa sensibilidade aumentando cada vez mais, né? Já temos algumas unidades já com a presença do cirurgião dentista, ainda não é como nós gostaríamos e com a atuação que nós gostaríamos, mas a gente entende que isso é um processo, né? Isso é uma coisa que vai acontecendo, né? Max, Tânia conhecem isso, sabem dessa importância e sabem que é um processo que vai aumentando, e a gente percebe com uma grata satisfação que aqui na Bahia realmente isso está acontecendo.
Olha, quero lembrar o ouvinte que está agora com a gente, acabou de ligar o rádio, nosso bate-papo hoje é sobre UTI, o que você precisa saber. Estamos com três profissionais aqui que trabalham com isso ou que têm bastante conhecimento também na área e que podem esclarecer as suas dúvidas. 3328-7666 é o telefone, também pelo nosso WhatsApp 99681-3998, perguntas sobre UTI. Daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta para você, Léo, não está direcionada ao assunto, mas vamos te ajudar aí sim, viu, Neide? Você que está perguntando aí sobre cirurgias bucomaxilofacial. Essa é a pergunta da ouvinte, tá bom? 3328-7666 é o nosso telefone. Voltando aqui para o Max e para o Tanner, quem é o paciente de UTI? Porque a ideia que você tem no senso comum é quem está na UTI já está com aquela indicação, um paciente fatal, grave. É o que acontece na prática ou não necessariamente?
Não necessariamente, Patrícia. Repara, na unidade de terapia intensiva, vão pacientes, tanto aqueles que estão no momento em risco iminente de vida, porque uma das suas funções vitais está prejudicada ou comprometida, ou aqueles pacientes que têm um risco elevado de ficar nessa condição. Então, às vezes o paciente vai para tratamento propriamente dito, suporte de terapia intensiva, suporte avançado de vida. Às vezes o paciente vai para a unidade para uma monitorização, porque ele pode, por exemplo, o paciente que sofre um infarto, né? Comumente eles vão para uma unidade específica, que é a unidade de terapia intensiva, chamada unidade coronariana. Na maioria das vezes, esses pacientes vão ficar, graças a Deus, os que chegam na unidade de terapia intensiva, eles vão ficar em observação enquanto fazem a fase inicial do seu tratamento, pelos riscos que tem, por exemplo, de sofrer uma arritmia cardíaca ou até algo mais grave. Mas, na maioria das vezes, pacientes muito bem acompanhados nessas unidades tendem a ter uma boa evolução.
Quem fez uma cirurgia, por exemplo, transplante, né? E não só adulto, mas também tem aí as UTIs de crianças, né? Recém-nascidas, a UTI neonatal. Então, às vezes, precisa daquele cuidado inicial para depois ir para uma unidade não intensiva. Seria assim?
Isso. É mais tranquilo. Cada caso é um caso. Por exemplo, um paciente pós-cirúrgico, os cuidados que nós devemos ter é observar, por exemplo, se existe sangramento no sítio cirúrgico. Então, o acompanhamento do aspecto da lesão, do aspecto da ferida, série A exames, um exame de sangue para a gente verificar se está havendo queda das hemácias, queda da hemoglobina, para a gente poder avaliar se está ou não havendo sangramento. Essa é uma das preocupações em todos os pacientes pós-cirúrgicos.
A Sueli pergunta o seguinte, será que é necessário mesmo a UTI? Quando? Porque ela também ouve muito falar com relação à infecção, esse cuidado humanizado da UTI. Ela acha que, às vezes, na colocação da ouvinte aqui pelo WhatsApp, esse paciente ele fica muito distante do familiar e, na opinião dela, esse isolamento pode levar até outros problemas de saúde psicológico, não sei. Né?
Não, essa pergunta ela é fantástica. Da Sueli, né? Porque realmente a UTI, como todo tratamento, ele tem efeito colateral, tá? Uhum. Então o paciente ele fica mais distante da família, realmente tem um risco de estar exposto a germes, né? Tem um risco de delírio, de agitação. Só que naquele momento, ele está internado na unidade de terapia intensiva, vai ser melhor para ele. Uhum. Então é questão de risco-benefício. Então quando ele precisa da UTI, ele realmente precisa da UTI. Mas a gente tem checklist, a gente tem protocolos para esse paciente melhorando, ele sair o mais rápido possível, para ele ficar junto com a família e ele ter uma melhora. Mas realmente naquele momento de maior gravidade, ele tem que ficar, porque ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória, uma parada cardíaca, e ele precisa ficar monitorizado.
Então esse tempo de permanência na UTI, ele é relativo?
Perfeito.
Sueli, a unidade de terapia intensiva é fundamental. E é um local complexo, porque ficam vários pacientes internados e nós temos uma equipe multidisciplinar, como já foi colocado aqui. Os cuidados com cada paciente, inclusive com o paciente que não é o paciente da nossa família, por exemplo, exigem que nós, quando estamos na condição de familiares, temos a compreensão de que existem rotinas sendo seguidas naquela unidade. A troca de turno de profissionais, ao conhecimento da situação de cada paciente, por exemplo, quando você termina de fazer uma troca do plantão, na troca de turno, a necessidade de higienização, aos processos de medicações sendo ministradas, aos processos de atividades que são desenvolvidas pela fisioterapia, para que o seu paciente recupere o mais rápido possível a capacidade dele de atividade diária, de atividade do dia a dia, porque isso fica muito comprometido em muitos pacientes que vão para a UTI. Então, realmente é um local complexo. O familiar precisa entender que a unidade de terapia intensiva ela está ali para cuidar da saúde do seu paciente da forma mais efetiva possível. É o local do hospital que tem maior preparo para lidar com pacientes graves.
3328-7666, aqui pertinho no bairro da Federação, tem a pergunta do Gildo. Olá, Gildo, bom dia, prazer falar com você. Sua dúvida sobre UTI.
Bom dia, Patrícia, e toda a equipe aí, médica e os ouvintes. Olha, Patrícia, esse assunto de hoje é importantíssimo, essa a questão, a UTI. E aí foi falado da preparação, da especialidade, da atenção do paciente. Há alguns anos atrás, falar em UTI era uma coisa assim um pouco distante, as pessoas não tinham conhecimento, ninguém sabia o que acontecia ou não. Mas hoje há uma facilidade em falar em UTI. Eu gostaria de perguntar aos profissionais da saúde aí, o que aconteceu? Antigamente não tinha essa facilidade, não tinha esses setores que o paciente poderia recuperar ou não sei. Qual o grau de gravidade que o paciente ia para a UTI? E hoje, por que essa vulgaridade de UTI? Eu estou falando vulgaridade no sentido depreciativo, no sentido de ter ampliado. E qualquer cidadão, foi para a UTI. Como é que ele vê isso aí, Patrícia?
Ok, popularizou, está sendo mais falado, UTI sempre existiu dentro das unidades hospitalares. O que é que aconteceu? Por que está tão mais na pauta do dia o assunto UTI?
Há muito tempo, eu tive quando eu fui fazer minha especialização em terapia intensiva, eu tive uma palestra do Dr. André Guanais, que foi meu preceptor na minha residência de terapia intensiva, falando exatamente do advento das UTIs, como é que tudo começou, onde, na realidade, assim, há muito tempo, eu estou voltando agora há muitos, centenas de anos atrás, nos hospitais haviam os pacientes que tinham características de maior gravidade. Houve uma tendência de se separar esses pacientes de maior gravidade dos outros. Inicialmente, não era unidade, não sonhava com terapia intensiva, mas esses pacientes ficavam separados porque os profissionais que ali lidavam naquela época já sabiam que aqueles pacientes tinham risco de morte. Então, inicialmente foi isso, uma separação física, um distanciamento, porque quando aquele paciente viesse a falecer, ele não gerasse uma situação de causa de pânico para os outros pacientes que estavam afastados. Depois, com o advento do surgimento dos primeiros ventiladores, esses pacientes começaram a ser canalizados para as áreas onde ficavam os ventiladores externos, eram tubos grandes, onde o paciente, na verdade, era colocado dentro do tubo, e a compressão para que ele ventilasse, para que ele respirasse, a pressão era feita sobre o corpo da paciente, na caixa torácica dele, comprimindo para ele colocar o ar para fora e folgando para o ar entrar. Era dessa forma, foi assim que tudo começou. Com o passar do tempo, com a evolução tecnológica, com o advento dos conhecimentos sobre o comportamento elétrico cardíaco, monitorização eletrocardiográfica do paciente, a aquisição de outros recursos, como a importância de medir os dados vitais, a evolução do conhecimento médico como um todo, quais eram os fatores que determinavam que um paciente estava em maior ou em menor risco de colapsar, de ter uma parada cardíaca. E aí os dados vitais são uma coisa extremamente importante. Por exemplo, uma das coisas muito importantes na unidade de terapia intensiva, que não chama muita atenção, é uma pranchetinha onde são anotados os controles dos pacientes, são os dados vitais. São eles: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura. Esses dados, eles são fundamentais para que o médico de cara, olhando esses dados, ele já sabe diante de que situação ele está.
Ok, 3328-7666, informações importantes, e o paciente, o familiar, precisa estar também atento a isso. Às vezes o paciente não pode ficar lá, né, como na enfermaria, acompanhando, não tem essa permissão, faz a visita e sai, mas isso não impede que ele tenha acesso às informações. Leonardo Trente, que é cirurgião, dentista, está aqui também com a gente, e a Adeilda Ribeiro, ela tem 44 anos, ela fala sobre disfunção temporomandibular. É um outro assunto, já tivemos a oportunidade de tratar, mas é interessante porque tem o processo de intubação também nas UTIs, e isso acaba afetando o paciente que está sedado, precisa também de uma orientação no dentista nesse sentido.
Patrícia, como é o nome da nossa ouvinte?
Adeilda.
Adeilda, muito obrigado pela pergunta. É interessante a gente colocar isso daí. O paciente intubado algumas vezes, né, é necessário que o médico faça o deslocamento da mandíbula do paciente. Algumas vezes ela desloca realmente para fazer esse intubamento. E depois disso, muitas vezes esse paciente não é visto como um paciente que teve um deslocamento de articulação temporomandibular, né, onde a gente tem frouxidão ligamentar, deslocamento de disco de dentro dessa articulação, compressão da zona retrodiscal, que é a zona inervada de dentro dessa articulação, causando dores, né, no paciente, que quando não são corretamente diagnosticadas, elas acabam não sendo corretamente tratadas e levando a uma cronificação desse quadro de dor. Então é importante também que esse paciente que passa por processo de intubamento, ele seja visto por um dentista especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular, sim.
3328-7666, pergunta dos nossos ouvintes também pelo WhatsApp, uma outra dúvida que chega com relação à desorientação. Pacientes que passam por UTI, por que é comum isso, ficarem desorientados, como se estivessem um pouco fora da realidade?
Certo, isso a gente chama de confusão mental aguda, tá? E pode estar associado com a doença, né, do paciente, uma agudização, pode ser pela infecção, por um quadro de choque, por medicação, ou pode ser apenas também pelo confinamento. É importante, né, tratar essa desorientação e monitorizar, porque ela está associada com risco de vida, né, na verdade, com risco de morte. Então, a gente tem que estar atento, tá? Então, o paciente que ele está orientado na terapia intensiva, ele está melhor que o desorientado, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer medidas, né, para esse paciente, né, ele ficar mais próximo da família, tentar não conter ele, né, evitar algumas medicações, para que ele restaure a questão da orientação, tá? Então, vários estudos mostram que quanto mais tempo ele passa desorientado, isso tem um risco de morte, tá? Uhum. É interessante mobilizar esse paciente e, né, como já foi falado mais cedo, quanto mais cedo esse paciente ele se recuperar e ele sair da UTI com segurança, melhor. Também a gente não pode tirar um paciente da UTI de qualquer jeito, porque senão ele vai piorar e ele vai voltar muito mais grave. É interessante essa questão da popularização da UTI, porque antigamente os pacientes eles só iam quando não tinham mais jeito, tá? Uhum. Então, assim, eles iam, né, praticamente para morrer. Terapia intensiva, ela é uma especialidade nova e ela está crescendo, né, e ela está, né, cada vez ficando mais forte. Hoje em dia, os pacientes eles vão antes para a gente poder otimizar para que eles não piorem tanto, tá? Então, a gente manda mais precocemente para que ele, né, ele recupere melhor.
Para ficar claro aí para o nosso ouvinte, CTI e UTI, qual seria a diferença básica? Quando você tem indicação para uma unidade ou para outra?
Na realidade, os termos descrevem a mesma unidade. Tá? Uhum. CTI é Centro de Terapia Intensiva e UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Na realidade, a evolução do termo tem a ver justamente com essa a ideia de uma unidade realmente onde profissionais de múltiplas áreas atuam em conjunto de uma única forma para o bem do paciente. Essa situação abordada anteriormente com relação à questão da desorientação, da confusão mental instalada nos pacientes, tem uma coisa muito interessante que, assim, até tática mesmo de guerra para que você faça que a pessoa confesse ou dê informações que seriam secretas sobre, por exemplo, a sua equipe do exército, coisa do tipo, a questão de você, das questões psicológicas que sofre. Então, um paciente que vai para a unidade de terapia intensiva, se alguém que está me ouvindo já foi para a unidade vai lembrar desse momento, quando você está deitado na maca, estão lhe empurrando e você está olhando para o teto. Então, naquele momento que você está sendo canalizado para a unidade de terapia intensiva, você entra e ouve o som daqueles monitores disparando, dos ventiladores mecânicos, vários profissionais à sua volta, uns 5 ou 6 pessoas lhe carregam da maca para a cama, você ali colocado, e o que é que está passando na sua cabeça? Meu Deus, eu estou morrendo. Eu estou entrando na UTI, um monte de gente à minha volta, um monte de gente me examinando. Naquele e colocando um monte frenético. De aparelho. O ritmo na chegada é frenético, porque a gente precisa estabilizar o paciente, a gente precisa monitorizar o paciente. Então, a pressão psicológica é muito grande. Ali ele é afastado das pessoas que estão da família dele, da importância da família estar muito presente, ter familiares que não estão presentes na visita dos seus pacientes, e eu acho isso péssimo. Porque o paciente ele se apega como uma âncora à pessoa que ele confia que vai do lado dele. A importância do toque no seu paciente na unidade de terapia intensiva, mesmo que ele esteja em coma. A importância de... Mesmo que o colega médico diga que ele não está lhe ouvindo, vá por mim, chegue perto dele, coloque a mão sobre o seu paciente, diga o quanto ele é importante para você, que você o ama. Então, a ausência da família, a ausência de coisas que dão ao paciente segurança, está num lugar completamente novo, num ambiente inóspito, onde a pessoa que tem ainda uma racionalidade sabe que ele está ali, não é à toa, ele sabe que ele está ali porque ele está em risco, no mínimo, ou ele está sentindo extremo desconforto, ele pode estar sentindo dor, pode estar sentindo falta de ar, pode estar com o abdômen distendido, ele pode estar se sentindo desconfortável de diversas formas dentro naquele leito. Né? Às vezes ele não consegue estabelecer empatia com nenhum profissional que está atendendo ele, também é péssimo isso, porque quando há empatia entre o médico e o paciente, ou entre a enfermeira, ou o fisioterapeuta e o paciente, ou o dentista e o paciente, qualquer uma das pessoas, o técnico de enfermagem, extremamente importante nessa unidade, no dia que eu tiver numa unidade de terapia intensiva, eu peço a Deus que esses profissionais maravilhosos, que são os técnicos de enfermagem, que muitas vezes tratam com carinho enorme os pacientes e que são muitas vezes tão pouco valorizados, que bons técnicos de enfermagem cuidem de mim, tá certo? Então, é realmente complicado. O Dr. Max colocou bem posto que, na verdade, hoje em dia, existe uma situação que pode evoluir para uma situação chamada de delírio, que é essa situação que estamos falando aqui dessa confusão mental e que está, sim, associada em muitas situações, à própria doença. Por exemplo, pacientes que chegam com infecção generalizada ou que vão para a terapia intensiva por conta de uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, dificuldade de respirar e que evoluem com pessoas idosas, por exemplo, que evoluem com desorientação. Hoje a gente já sabe que em situações em que esses pacientes vieram a óbito e foi feito anátomo patológico, que em seu cérebro tinha várias áreas realmente de microinfartos, áreas de inflamação vascular relacionadas ao processo, ao processo da própria disseminação da bactéria pela corrente sanguínea. Tá certo?
Tá bom, tem ouvinte na linha, já o Max também quer complementar, mas vamos ouvir a pergunta deles, 3328-7666. Alô, bom dia, falamos com quem?
Bom dia.
Qual o seu nome? Quer se identificar? Alô?
Oi. É Lúcia.
Oi, Lúcia. Sua dúvida, querida.
Eu mesmo tive uma pessoa, há mais ou menos um mês atrás, que ela caiu no banheiro e ficou desacordada. E aí, quando o sobrinho chegou, tirou ela do banheiro e ela voltou, recuperou a normalidade dela. E disse que estava sentindo agonia no estômago, que sempre teve problema de estômago. Aí mandou fazer um chá e com esse chá foi dormir. Só que no dia seguinte... foi dormir aparentemente bem. Não vomitou, mas quando foi de manhã, ela amanheceu dormindo e não costumava ficar dormindo muito tempo. Aí o menino viu uma respiração que não estava boa. Aí levou para a UPA, ficou 10 dias na UPA, chegando lá, disseram que tinha dado AVC. Só que essa AVC, ela estava atinando para tudo, ela falava tudo. Quer dizer, eu não sou médica. Mas ela não tinha nenhum sintoma de AVC. Depois o médico veio e disse que não foi AVC. Tirou um raio-x e disse que ela tinha aspirado vômito. E tinha ido para o pulmão e estava com a pneumonia, já de um dia para o outro. tudo bem, ficou na UPA 10 dias, teve que entrar na regulação para fazer uma ressonância e uma tomografia, porque ela estava sentindo dor de cabeça, que bateu a cabeça. Quando conseguiu transferir, já tinha mais de 10 dias, quando chegou no hospital, no Roberto Santos, a gente pensou que de imediato fosse fazer uma ressonância para poder ver o que, que está acontecendo. Ficou lá, quando a família começou a dar em cima, disse que tinha feito, depois não tinha feito ressonância nem tomografia. Até medicação a gente teve que comprar dentro da UPA e pagar um neuro, porque eu acho um absurdo pagar um neuro para levar para ver uma paciente, porque não tem um neuro. Quando chega no hospital, não tem neuro também. Agora, para fazer uma tomografia, uma ressonância, ainda teve que esperar a pessoa. Ficou lá mais 6 dias sem Lúcia. Fazer. Quando foi no dia, nesses 6 dias, ela desmaiou. E quando passou mal, que foi o corre, entuba. Aí foi embora. Aí disse, tem que prevenir, isso não existe. Eu acho que essa regulação é uma sentença de morte. É até pior do que aquele povo que fica lá nos Estados Unidos. E nós, amanhã eu vou lhe dar a injeção letal, viu? Quando chega de noite, diz, não é hoje não, é amanhã. A regulação para mim de Salvador é essa.
Ok, Lúcia está tocando no ponto. Obrigada, Lúcia, pelo seu desabafo, sua colocação. E ela traz um ponto que afeta diretamente ao nosso, não é o tema específico regulação. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui no programa o coordenador, né, o Dr. Saturnino, da regulação do Estado, que inclusive os médicos começaram ontem uma paralisação. Mas que afeta diretamente, eles são regulados para a UTI e às vezes uma dificuldade acaba sendo a falta de leitos. Mas o que a Lúcia coloca, Max Leão, a necessidade do exame imediato, do diagnóstico imediato e encaminhamento rápido para a unidade de tratamento da UTI para que esse paciente tenha chance de se recuperar. Isso, às vezes, é uma dificuldade, né? Esse processo de encaminhar, de fazer o exame, de fazer o diagnóstico até que ele chegue na UTI. E outra dificuldade, muitas vezes, são os próprios leitos de UTI, que são escassos, sabemos disso, não tem para todo mundo.
Eu estava aqui prestando atenção no que a ouvinte estava colocando. E você vê a emoção dela ao expor a situação que ela enfrentou. É importante, eu queria dar um recado para você, minha amiga. Muitas das situações que o paciente apresenta, o médico e até a forma como o conhecimento vai evoluindo sobre a situação de saúde daquele paciente específico, vai acontecendo passo a passo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo uma coisa que é a própria evolução do que está acontecendo. Com novos dados, porque passou o tempo, aconteceu isso. Passou o tempo, não aconteceu aquilo. Passou mais um tempinho, aconteceu mais uma coisa. Então, a construção, às vezes, quando você chega com seu familiar numa UPA, tá? A visão inicial sobre o que está acontecendo, depois de algum tempo, pode modificar. Não necessariamente porque a pessoa que atendeu inicialmente o paciente pensou errado, porque ela estava com a visão sobre as informações que tinha até aquele instante. Mais adiante, a coisa evolui. O seu paciente teve, pela sua descrição, episódios que a gente chama de síncope, né? É quando o paciente ele perde a consciência, depois ele recobra, e recobra sem nenhum déficit motor, recobra como ele estava antes, aparentemente normal. Mas depois, com o prolongamento do sono, houve novamente alguma coisa que não ficou clara e não foi identificada. Depois, com relação, com certeza ela deve ter evoluído mais adiante, quando você coloca que já alguns dias depois foi diagnosticado que ela tinha feito uma broncoaspiração. Os pacientes que estão com o seu sensório rebaixado, porque ela já saiu da história de síncope, ela agora já está mantendo uma situação de coma, ela já está mantendo uma situação de não conseguir interagir com o meio ambiente. As pessoas que estão mais sonolentas, na maioria das vezes, têm uma dificuldade de proteger as vias aéreas. Então, quando há uma regurgitação, um vômito, que o alimento retorna para a cavidade bucal, a paciente termina aspirando aquele conteúdo para os seus pulmões. Isso é que a gente chama de broncoaspiração. Este conteúdo é ácido, pode levar a um processo inflamatório pulmonar e a uma pneumonia. Nem sempre leva, mas muitas vezes pode levar e os médicos lançam mão, muitas vezes, de antibióticos na situação. Esse é um ponto que eu queria colocar para ti, porque às vezes fica assim, um médico pensa uma coisa, outro pensa outra, isso é comum, nós na unidade de terapia intensiva aprendemos a trabalhar em equipe, então eu, Dr. Tanner, que está aqui falando contigo, já tenho uma certa experiência na minha especialidade, mas para mim uma satisfação, muitas vezes eu estou atendendo um paciente, eu chamo um colega que está do lado, às vezes até mais novo do que eu, mas eu coloco para ele, eu estou pensando assim, o que é que você pensa? A gente faz análise em conjunto, isso soma, isso a gente agrega.
Imagina que a decisão também deve ser uma palavra também muito forte dentro do contexto da UTI e muitas vezes decidir qual vai ser a indicação, se aquele paciente ainda precisa daquele aparato todo ou se vai para os cuidados paliativos. A família acaba também participando dessa decisão, como é? Aí queria ver um pouco dos três. A decisão, o que fazer com o paciente e quando realmente já nem a UTI vai ser mais decisiva para a vida daquele paciente, ele vai precisar de cuidados já aí paliativos.
Essa questão de cuidado paliativo é uma questão que eu, né, pessoalmente, eu gosto muito, tá? Porque o que acontece, né? O médico, muitas vezes, ele quer vencer a morte, tá? E a morte é uma constante, né? Todo mundo vai morrer. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, na UTI, nós criamos homens-máquinas, né? Pessoas, né, que eram para viveram sua vida plena, né, tiveram sua qualidade de vida, só que por causa de aparelhos, eles são mantidos indefinidamente, de forma artificial, às vezes com sofrimento, né, para o paciente e para a família, e muitas vezes o paciente ele quer descansar, tá? Então, o que acontece? Então, está mudando muito. Hoje em dia, eu fico muito feliz que muitas famílias, elas vêm espontaneamente e pedem para mim, ó, doutor, né, minha mãe acamada, teve AVC, eu cuido dela, ela está sofrendo, eu quero, né, que se ela piorar, que não entube, que não faça reanimação, então isso eu acho muito bom, isso é uma evolução, tá? Tem um caso interessante, né, que teve uma vez, uma amiga minha médica, né, que é cirurgiã vascular, que a avó dela estava internada na enfermaria, e ela me perguntou, né, o que é que eu achava, se deveria ir para a UTI ou não, né, e eu deixei ela bem confortável. Eu falei, ó, né, se você quiser mandar ela para a UTI, você vai ser a melhor médica do mundo, tá? Vai ser a melhor neta e a gente vai tratar ela bem. Mas se você quiser que ela fique no quarto, você também vai ser a melhor médica do mundo, a melhor neta do mundo, e você vai dar uma morte, né, junto com a família. Então, acho que não é o momento de você agregar mais confusão, mais dor, mais confusão. Então, assim, quem sabe o que é melhor pra gente é a gente, depois a família, tá? Então, acho assim, tem que ser uma coisa em conjunto do médico intensivista, também do médico assistente e da família. Então, tem que ser uma opinião partilhada, tá? E muitas vezes, bem conversada, a família entende e evita, né? Às vezes fica fazendo diálise, fica fazendo um furo, e é sofrimento para o paciente e para a família. Então, isso eu vejo com muita felicidade que está mudando, tá? Isso é bom, tá? Tanto para o paciente quanto para a família, tá? Então, eu acho fantástico essa questão do cuidado paliativo.
Eu acho, Patrícia, que nesse tema, como o Max colocou, eu converso muito com meus alunos, né? Eu dou aula para primeiro semestre de medicina, e é gostoso você poder construir esse pensamento, né, nos alunos. Eu vejo que naquele momento da pré-morte do paciente, vamos colocar assim, aqueles momentos finais da vida do paciente, sejam esses momentos alguns minutos, horas ou dias, né, mas naqueles momentos onde a gente percebe que não tem mais como você reverter o quadro e que o paciente está assim encaminhando para o que é óbvio, que é natural na vida do paciente, a gente, profissional de saúde, seja de qualquer área, claro que aí o médico tem uma importância e uma atuação muito maior, mas nós, profissionais de saúde, precisamos, no mínimo, dignificar aquele momento do nosso paciente. Né? Então, de repente, até por uma pressão da família, a gente acaba, como o doutor Max colocou, esticando demais esse momento, né? esse sofrimento do paciente e dos familiares, para uma coisa que não tem reversão. Né? Então, eu digo para os meus alunos o seguinte, a gente passa uma vida inteira, o que justifica a nossa vida é a morte. No final, você passa uma vida inteira querendo buscar um conforto lá na frente e tudo mais. E quando chegar a sua morte, o que vai justificar a sua morte é a sua vida. Né? Então, você precisa realmente dignificar esse momento do seu paciente. É um momento que não é para o seu paciente passar por maus bocados. Já é um mal bocado bastante grande. Então, que a gente possa fazer com que isso seja o mais digno possível.
Aliviar essa dor.
O médico intensivista, ele tem que ser treinado também para má notícias. Sim. Tá? Então, às vezes, é uma morte cerebral, é um caso de câncer, é um caso de cuidado paliativo. Então, ele nunca vai transformar um momento ruim num momento bom. Claro. Então, aquele momento ali é o momento da tristeza, entendeu? Mas ele pode transformar um momento ruim num momento pior. Então, ele tem que ter sensibilidade, acolher a família, né, conversar, para que aquele momento ali seja um momento de luto, um momento de tristeza, mas que seja, né, como o colega falou, né, dignificado, com respeito, entendeu? Então, que é um momento, é muito triste.
Você espera dos profissionais todos, principalmente quem está no setor como esse, que é de UTI, né?
A questão dos cuidados paliativos realmente é muito importante e nem todas as pessoas, as famílias são formadas de múltiplos indivíduos com diversas formas de ver a vida. E é assim. E a morte também, inclusive. Queria até chamar a atenção que o fato de nascer também é um processo extremamente doloroso. assim como morrer também. Assim como nós morremos sozinhos, o indivíduo que está nascendo e que está morrendo, ele passa pelaquela experiência individualmente, né? Mas o fato da família estar preparada para entender que naquela situação específica é o processo de morte natural daquele indivíduo e que a família se disponibiliza a estar junto, a minha experiência com a morte de minha avó materna, ela passou mal e toda a família foi chamada para lá, eu também. E quando lá chegamos, a gente identificou o que estava acontecendo. A gente já tinha decidido que nossa avó não ia para um hospital nem para uma unidade de terapia intensiva. Então, nós ficamos com ela, a família inteira. Ela fez o processo de passagem dela. Já tinha chegado a uma unidade da Vital Med, se eu não me engano, agora. E estava lá tentando ofertar cuidados, querendo levar para o hospital. A gente não vai levar ela para o hospital. A gente vai ficar com ela em casa. Mas nem toda a família tem conhecimento para tomar essa decisão de forma correta, esse é o primeiro ponto.
Equilíbrio, né?
Equilíbrio, e estão todos de comum acordo. Nós tínhamos 40 pessoas na casa de minha avó, no processo de morte dela em oração. E isso é muito raro, tá certo? Isso também brinca com o seguinte, essa questão extremamente importante que o Estado vem trabalhando muito, eu tenho visto os esforços do nosso secretário de saúde, Dr. Fábio Vilas Boas, em busca de soluções por conta da carência de leitos de terapia intensiva que nós ainda temos, é a questão da regulação e de como este assunto precisa ser muito debatido ainda entre nós profissionais de saúde e também entre a sociedade. Justamente porque todos os dias nós temos muitas e muitas pessoas precisando de leitos de terapia intensiva. Só que boa parte dessas pessoas já seriam pessoas que não teriam realmente uma indicação de terapia intensiva por já serem pacientes graves demais e que a UTI não iria trazer para esses pacientes nenhuma solução. E a gente pode oferecer conforto e dignidade aos pacientes que você não tem mais solução. Mas muitos familiares não estão prontos para lidar com isso. Há também uma situação em que a sociedade precisa caminhar de volta, precisa ser resgatado a questão da confiança no profissional de saúde que abraçou aquilo por vocação. Por quê? Por falta de confiança nos profissionais e por falta de estrutura em muitas unidades, por mais que se busque isso, mas é difícil, as pessoas entram em desespero e recorrem, por exemplo, a liminares da justiça. As liminares, elas funcionam na regulação como algo que passa a ser prioritário. E isso, muitas vezes, não foi guiado por uma avaliação real daquela situação do paciente, de um profissional que saiba se aquele paciente vai ser bem encaminhado ou não. Então, muitas vezes, uma liminar, em vez de ajudar um paciente, prejudica muito, e a família nem imagina, nem sonha
o sistema como um todo,
que está prejudicando, às vezes, o seu paciente, forçando um caminho que não é para ser.
Tânia, a gente quer agradecer, então, a sua presença aqui. O Antônio Carlos Farias Tânia, médico intensivista, já com suas considerações finais. Obrigada, então, pela presença aqui no programa Saúde no Ar. Rapidamente, já concluindo também com os nossos dois outros convidados, ouvinte que perguntou aqui, e a presença do psicólogo, sei lá, que também faz parte da equipe, ela acha isso fundamental. Obrigada, então, Leonardo Trench, cirurgião dentista, também participou desse papo.
Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos os ouvintes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você sempre. Parabéns mais uma vez pelo programa, pelo portal Saúde no Ar, por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, espalhando informação de saúde para a nossa população baiana. Parabéns, muito obrigado.
Obrigada também ao Max Patatini, médico intensivista, esteve aqui com a gente, respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes.
Muito obrigado a Patrícia e os ouvintes, né? E a questão do psicólogo, eu acho que assim, a coisa que eu acho mais interessante na UTI é que é um time, entendeu? Todos são importantes. Então, se um paciente ele sai bem, é a vitória do fisioterapeuta, da enfermeira, do médico, do dentista, da psicologia. Então é um time, é uma coisa muito fantástica. Antigamente era o médico e a enfermeira, depois ficou médico, enfermeira, fisioterapia, né? E aí depois psicologia, cirurgião dentista. Então é um time. Saúde não é ausência de doença. Então assim, a psicologia, eu tenho a felicidade, todos os serviços que eu trabalho têm psicologia, e eu acho que a psicologia é muito importante, porque o paciente não é só o físico, é o físico, o mental e o espiritual. Então a psicologia é onde tem, é fundamental.
Obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, toda a nossa equipe, os ouvintes que participaram pelo Zap, aqueles que infelizmente não tivemos como contemplar a pergunta pelo telefone, aí o Zé Givaldo também participou. Beijo grande, a gente volta segunda-feira com muito mais saúde para você. Até lá.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar.
Até o próximo encontro.
Excelsior Notícias.
Desemprego chega a 9% no trimestre de agosto a outubro do ano passado. Agora são 11 horas.
Ana Paula Lima.
O preço médio de locação residencial de imóveis terminou 2015 com queda de 3,34%, informou a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas. Foi a primeira vez que o indicador terminou o ano com resultado negativo desde o início da série histórica em 2008, segundo o índice Fipzap de locação. Com a inflação medida pelo IPCA no período, atingiu 10,67%, o preço médio do aluguel pesquisado em 9 cidades apresentou queda real de 12,66% no ano passado. A pesquisa considera apenas os novos contratos. E a Transalvador divulgou mais uma mudança no trânsito da cidade no período do carnaval. De acordo com a prefeitura, durante a festa, os ônibus da região metropolitana